pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. O meu nome é João Pimenta e ao meu lado está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. A Europa foi recentemente tema de conversa entre os chineses. O presidente chinês Xi Jinping fez uma visita a quatro países do velho continente: Bélgica, Holanda, Alemanha e França.
Sim, a visita de Xi à Europa deverá estimular não só a cooperação económica e comercial entre as duas partes, mas também o setor do turismo.
Bom, no programa de hoje, vamos seguir o périplo de Xi Jinping pela Europa e descobrir quais os lugares mais bonitos entre os locais onde o presidente chinês esteve.
O primeiro país a visitar é a Bélgica. No programa passado, falamos do carnaval naquele país, um evento que vale muito a pena presenciar. Porém, outro lugar ganhou popularidade após a visita de Xi Jinping ao país, o jardim zoológico Parti d'Aizia.
Sim, o primeiro dia da visita de Xi Jinping à Bélgica ficou também marcado pela visita do líder chinês ao jardim zoológico particular Parque d'Aizia, onde ficaram hospedados os dois pandas gigantes chineses oferecidos pela China.
Os pandas Xinhui e Haohao deverão ficar em Bruxelas por um período de 15 anos e regressarão posteriormente à China. Esta medida faz parte da chamada diplomacia do panda, uma tradição diplomática chinesa com raiz na dinastia Tang do século IX.
Xi Jinping considerou os dois pandas como símbolos da amizade entre os dois povos. As crianças belgas vão adorar Xinhui e Haohao, assim como a China e a cultura chinesa. Por esta razão, o Jardim Zoológico de Paris d'Aizia se tornou um lugar imperdível na Bélgica.
A nossa segunda paragem é na Holanda, o país conhecido pelas tulipas. Todos os anos, pessoas de diversos lugares do mundo viajam à Holanda para apreciar os cenários coloridos por aquela flor.
Para apreciar melhor a tulipa, o Parque Keukenhof é o lugar ideal. O parque localiza-se nos arredores de Amsterdã e é o maior parque de tulipas no mundo. Na primavera, mais de 7 milhões de tulipas, narcisos e jacintos atraem milhares de visitantes vindos dos quatro cantos do globo.
No século XV, a condesa Jacoba van Beyer caçava e cultivava vegetais nesse parque. Por essa razão, o local recebeu o nome de Keukenhof, o que em holandês significa Jardim da Cozinha.
Mas só em 1949, o nome Keukenhof começou a ser associado à produção de tulipas. As relações públicas do parque, Anne Maria Adriessense, conta-nos a história deste lugar.
Keukenhof starts as an initiative of 10 flower bulb growers.
Em 1949, 10 floricultores decidiram organizar uma exposição ao ar livre a fim de promover a comercialização de tulipas. O Parque Keukenhof foi o lugar escolhido, dando ganho protagonismo a partir desse momento.
A exposição tornou-se um sucesso e, desde então, todos os anos se realiza entre março e maio. Quando chega o verão, os floricultores e os floristas começam a trabalhar os preparativos para a exposição no ano seguinte. 2014 marca o 65º aniversário da exposição.
Eles escolhem as variedades de flor e desenham o padrão da flor segundo o tema principal. E no final de setembro, antes da chegada da primeira geada, mais de 7 milhões de sementes são cultivadas. Após um inverno de frio rigoroso, as tulipas florescem e dão as boas-vindas aos turistas. Adria Sensi está muito feliz e revela que o jardim recebeu um grande número de turistas logo no primeiro dia de abertura do parque, a 20 de março.
We opened our park on the 20th of March and our first day was really beautiful. It was a real spring day.
As flores estão muito bonitas para a abertura do parque. É possível sentir a primavera no ar. Muitos turistas viajam até aqui. Recebemos mais de 6 mil turistas no primeiro dia. Foi um grande sucesso. Neste ano, as flores floresceram melhor do que no ano passado.
Durante a realização de 8 semanas, o evento teve um tema diferente de todas as edições. Este ano foi dedicado à Holanda. No centro do parque, os artistas recriaram uma grande flor composta por mais de 60 mil tulipas e jacintos, de forma a expressar o interesse de longa data desta flor. Segundo o Adrianças, a China foi o tema em 2008 devido aos Jogos Olímpicos de Beijing.
2008, the theme was Olympic Games in China.
2008, o tema principal foi a China e os Jogos Olímpicos. Nós utilizamos tulipas de diferentes cores para formar um dragão colorido, um efeito muito bonito. Segundo a lenda, a terra natal da tulipa é a Turquia, ou a região do Mediterrâneo. Há mais de 400 anos, a tulipa foi introduzida na Holanda. Desde então, as tulipas começaram a florescer no local. Com o passar do tempo, a Holanda tornou-se gradualmente conhecida como o Reino da Tulipa. Os holandeses têm orgulho na tulipa e consideram-na a melhor representação do país. O Sr. Jean Lasser mora perto do parque e quase todos os dias se deslocam até lá para passear. Ele disse que, embora a tulipa seja bem comum na Holanda, esta é a flor mais bonita do coração do povo holandês.
Impossible not to like it. It's very nice, the colors and...
Como poderíamos não gostar da tulipa? Para mim, ela é a flor mais bonita, com várias cores, mas tenho muita pena que ela floresça apenas em algumas semanas. Mas isso deixa a flor mais preciosa e única. Todos os anos, mais de 800 mil turistas visitam o parque. 3 em 4 pessoas são estrangeiros. Hoje, o Parque Keukenhof já é um dos maiores importantes cartões de visita da Holanda. Por essa razão, o Parque Keukenhof é um lugar imperdível para quem visita o país.
Bom, após uma visita a 2 destinos hoje, Bélgica e Holanda, que tal irmos a um pequeno intervalo musical? Na segunda parte do programa, visitaremos Alemanha e França. Fique ligado!
Prepare-se para partir e descobrir os 4 cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, ouvinte, bem-vindo à segunda parte do programa Pelos Quatro Cantos. A capital da Alemanha, Berlim, é um lugar essencial para quem visita o país. Berlim é uma cidade conhecida por vários episódios importantes da história, mas a cidade tem muito mais para oferecer, além do seu patrimônio, como, por exemplo, uma cultura diversificada e exclusiva. A cidade testemunhou a separação do país, a crueldade da guerra e a preciosa paz. Para conhecer a cidade, há alguns lugares que não deverá perder, como o Muro de Berlim, o Portão de Brandeburgo, a Catedral de Berlim e Potsdamer Platz.
O Muro de Berlim é mais conhecido pelos turistas. Este muro não era apenas uma divisão da cidade, mas também a divisão do mundo naquela época. A República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã eram governadas por conceitos opostos. A construção desse muro simbolizava a separação do país e o início da Guerra Fria. Em 1989, o muro foi destruído. Um ano depois, o Muro de Berlim foi aberto oficialmente ao público.
Sim, hoje em dia o muro é uma galeria de arte. Mais de 180 artistas de 21 países pintaram suas obras nesse muro, expressando seus pensamentos sobre a história. Entre as obras, as mais famosas são O Beijo Fraterno, de Dmitri Vrubel, A Pátria, de Gunther Schaffer, e Berlim, Nova York, de Gerhard Lahar, mas com o tempo, as pinturas foram se danificando. Em 2015, 2009, o governo alemão investiu 1 milhão de euros para convidar os autores a recuperar as obras.
O segundo lugar que vale a pena visitar é o Portão de Brandenburgo. Ele é considerado um dos símbolos da capital alemã. O portão, com 26 metros de altura e 65,5 metros de largura, é uma construção em estilo neoclássico. O Portão de Brandenburgo era uma construção comemorativa da vitória da Prússia na Guerra dos Sete Anos. A forma do portão foi inspirada pela Acrópole de Atenas. A estátua de bronze da deusa da vitória no topo do portão simboliza a vitória na guerra.
No centro da cidade, situa-se a Catedral de Berlim. O lugar era uma catedral de Haus Hohenzollern. Nessa igreja, encontra-se também o túmulo de Hohenzollern, uma construção cheia de detalhes artísticos. A igreja pode ser visitada por dentro, e por uns 5 euros poderá subir à parte superior. Lá conseguirá desfrutar de uma incrível vista sobre a Ilha dos Museus. E no meio da subida, existe um pequeno museu que conta mais acerca da história do local.
Após sair da Catedral de Berlim, o visitante poderá dar um passeio na Praça de Potsdamer, um dos espaços mais lotados da cidade. A praça está repleta de restaurantes, shopping malls, teatros e cinemas com inúmeros turistas. O local é também palco do Festival de Filme de Berlim. Além de passear, o turista poderá subir ao Kochhof Towers, no elevador mais rápido da Europa. Quando chegar ao topo, terá a oportunidade de tomar um café num lugar ótimo para apreciar a paisagem de Berlim.
Depois de visitar Berlim, vamos até França, um país europeu conhecido pelo seu romantismo. O primeiro lugar a visitar é a Torre Eiffel. A construção deste monumento data de 1889 e já se tornou um símbolo da França. Os visitantes podem subir até o topo para apreciar a paisagem em toda a cidade. No total, há 1.711 escadas até ao topo. Mas não se preocupe, você não precisa de subir as escadas para chegar ao topo, porque a torre tem um elevador. É muito conveniente. Há também bares e restaurantes no torre. Num dia com bom tempo, poderá tomar um café na torre.
O segundo lugar a visitar é a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ela é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico. A catedral foi construída com pedras, apenas pedras. Então é muito sólida e tem um estilo grandioso. O escritor francês Victor Hugo chamou a catedral de Sinfonia de Pedra no seu famoso livro Notre-Dame de Paris. O lugar é um paraíso para quem gosta de arte. As janelas, portas, cadeiras, tudo conserva uma faceta artística. Por essa razão, o lugar é imperdível para quem gosta de arte e arquitetura.
Bom, vamos continuar o nosso passeio. No centro de Paris, situa-se o Museu do Louvre. Ele é um dos museus mais importantes no mundo. Obras de grande importância histórica, incluindo a Mona Lisa, a Vênus de Milo e a Liberdade guiando o povo, estão expostas neste museu. A entrada do edifício é em forma de pirâmide, o que lhe dá um ar de mistério.
O último destino que recomendamos em Paris é o Arco de Triunfo. É uma das representações da construção francesa e também o maior arco deste tipo na Europa. O lugar é onde os visitantes lembram a história de França e a história de toda a humanidade. Em dezembro de 1920, um soldado francês foi enterrado debaixo do Arco de Triunfo, em representação dos 1,5 milhões de soldados mortos na Primeira Guerra Mundial. O monumento é um testemunho da história e lembra a importância da paz e a crueldade da guerra.
Bom, após visitar a Bélgica, Holanda, Alemanha e França, o programa de hoje chega ao fim. Se o ouvinte tiver histórias e algo interessante sobre viagens, não se esqueça de nos inscrever. A nossa emissão fica então por aqui. Até a próxima semana.
Até lá. Tchau, tchau.